MBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
Começando mais uma edição do nosso podcast Ponte Aérea, um podcast sobre o melhor basquete do mundo. Eu sou o Zé Renato Ambrosio e hoje temos um convidado que nos deu a honra de vir até o nosso estúdio aqui em São Paulo, Bruno Maia, um analista de mercado, especialista, trabalhou em marketing de clubes de futebol, fã de NBA, pelo que eu estou sabendo, é o fundador da FielderMatch, ele vai contar um pouco desse trabalho dele. Bruno, primeiro, muito obrigado, cara, seja bem-vindo. Acho que são raras as oportunidades da gente conseguir encontrar as pessoas dessa maneira e a gente trazer para quem escuta a gente, que foi de basquete, o nosso ouvinte do Ponte Aérea, uma visão ainda mais especial sobre o que representa esse produto e esse jogo que são tão incríveis. Obrigado.
Poxa, mó barato. O basquete, eu acho que está, a NBA especialmente, a maior liga do mundo, como vocês falam, acho que ela está à frente de uma mudança muito maior do que do próprio basquete. Né? Desde o início da década passada, a NBA vem, de fato, transformando, junto com a NFL, de alguma forma, a forma como a gente consome esporte no mundo, a forma de se relacionar com os fãs, a forma de contar histórias, de gerar conteúdo, de fazer modelo de negócio. E eu acho que a NBA, todo esse movimento dela tem uma influência muito grande na minha carreira, em caminhos que minha carreira acabou tomando, por observar muito do que a NBA tem feito como uma... Eu costumo comparar o impacto das mudanças culturais e de negócio, né, da NBA e da NFL, especialmente, com o que a MTV representava nos anos 80, assim,
acho que, é uma boa,
que mudou
uma boa
a linguagem, ela veio na frente e depois influenciou a publicidade, influenciou o cinema, influenciou muito além da música. Eu acho que os esportes, especialmente as ligas americanas, desenvolveram um pouco esse papel na década passada, e hoje a gente está vendo muita coisa acontecer, chegar na nossa vida, na vida da população brasileiro, mesmo quem não consuma a NBA, mas que é afetado por coisas que foram testadas e comprovadas lá. Então, é um barato estar aqui, realmente, esse esporte é muito poderoso, encantador, e vamos nessa, estou honrado pelo convite.
Sabe que há pouco tempo, ainda durante as finais da NBA, a gente recebeu o Rodrigo Vicentini, que é o diretor do escritório aqui no Brasil. E aí eu pedi para o Rodrigo definir um pouco, assim, a função, os atributos, como é que é trabalhar na NBA, e a frase foi muito simples, né? No fundo, a Liga é uma grande contadora de histórias.
É isso.
E é o que a gente faz também aqui, né? A gente conta histórias. Antes de a gente falar de negócio, de business, conta um pouco da sua paixão pelo esporte, assim, além do futebol, imagino, claro, que naturalmente, mas basquete era algo que te pegava mais na infância, na adolescência?
É, o meu segundo esporte, sem dúvida, assim, né? O futebol, como quase todo mundo brasileiro, tem uma presença maior, mais constante na nossa vida. E, de fato, eu lembro das primeiras lembranças de vida que eu tenho, passam pelo basquete 88. Uhum. 87 eu não lembro exatamente, tem uma sensação, mas não lembro exatamente. Mas Oscar ali, aquela geração toda que fechou a década de 80, que jogou nas Olimpíadas de Barcelona contra o Dream Team, né? Então, a gente, quando a NBA passou por aquele primeiro grande crescimento internacional, que foi ali nos anos do Michael Jordan, na transição Magic Johnson para o Michael Jordan, o Brasil tinha um grande time, que não era possível fazer frente com o Dream Team, até porque, né, era o Dream Team, mas era um time que tinha condição de jogar. Você viu o respeito do Magic Johnson, Michael Jordan, pelo Oscar. Sim, então, para mim, como criança, na época, estava tentando entender qual é o tamanho de cada coisa. Quando você via a reverência que os caras faziam, você entendia, pô, tem um cara aqui que é fera também.
Sim.
A gente não via tanto jogar, acho que na época ele estava na Itália ainda, depois ele veio, jogou no Corinthians, jogou no Flamengo. Mas na época era uma lenda que habitava, assim, que a gente via com a camisa da seleção. O meu aniversário é no dia 14.
Oh!
Eu tenho uma relação tremenda, minha agência, minha empresa, até a FielderMatch, como você citou, eu tenho uma agência no Rio de Janeiro que chama-se 14. Então eu tenho uma relação com esse
número especial.
Não, é um número que as pessoas que me conhecem acham que consideram no nível de obsessão, tipo Zagallo com 13. É o Bruno com 14. Então, 14 é muito forte, e o Oscar é parte dessa construção, desse imaginário da minha vida. Então, o basquete é uma coisa que sempre esteve presente, com muita inspiração. E eu tenho uma parada também que eu tenho o maior orgulho de dizer, que duvido que tenha outras por aí que possa falar, que como eu sou vascaíno, e eu sou, desde o início dos anos 90, torcedor do San Antonio Spurs, eu, de fato, vi minhas duas paixões jogarem uma final de Mundial.
Sim, é verdade.
E ninguém viu isso. Assim,
não teve, na época, né?
Então, assim, isso não tem para ninguém. A gente viveu uma fase especial com o Vasco no final dos anos 90, também de basquete, e tive essa sorte do Vasco ganhar e disputar a final do que era o Mundial da época contra o meu time da NBA. Então, é isso. Sou torcedor do Spurs até hoje. Hoje não tão feliz quanto já fomos um dia. É a mesma coisa com o Vasco. Mas voltaremos.
O Camilo Piero Machado também é aficionado pelo San Antonio Spurs, né? Discípulos de Greg Popovich.
Mas é vascaíno, né?
É, e botafoguense. E super entendo também, porque é uma franquia incrível. Eu tive a chance de... A primeira final que eu cobri lá foi 2013, San Antonio Spurs e Miami Heat. E ver a mecânica, ver a magia na cidade, a torcida.
Eu ainda não fui, cara. Nunca fui a San Antonio.
Cara, uma vontade. Recomendo. Vamos entrar agora no nosso negócio aqui, então. Quando você assiste hoje a NBA e o basquete... O que te faz parar para assistir? O que apita no seu radar? Como é a sua análise crítica hoje do que essa liga oferece para um fã um outro continente? E como disse o Rodrigo Vicentini, se não for o primeiro, é o segundo mercado prioritário depois dos Estados Unidos, é o mercado brasileiro.
Legal. Não, cara, hoje eu sou um fã diferente do que eu fui quando era moleque. Eu fui muito mais um fã torcedor de estar ali torcendo pela performance dos Spurs, que evidentemente... ainda mexem com o meu calendário, sou assinante do League Pass e tal, e evidentemente não tem um jogo do Spurs, mas eu não faço a minha agenda para ver o Spurs jogar, não sou desse nível como eu já fui em algum momento, mas acabo sempre tendo alguma preferência. Mas hoje eu tenho muito mais uma relação de um fã do basquete, da liga, até do que do Spurs.
Olha que legal.
Né? Então eu realmente ligo para ver e tento acompanhar muito mais pelas narrativas de cada temporada, do que está acontecendo dos personagens, né? Então quando a gente vê... Ontem estava uma discussão fervorosa à noite sobre se as dinastias do Warriors já se compara à do Chicago Bulls, né? Ah, não, mas, pô, quem ganhou mais? Jordan ganhou mais que o Curry, mas, pô, já são a duração do tempo, né? De 8 temporadas, 6 finais, né? Temporadas. Então, essas histórias, né? A volta do Klay Thompson, trazendo o time de volta, essas coisas me pegam muito. E ele, atualmente, especialmente quando os Spurs não estão disputando, eu sou completamente irregular para quem eu torço, porque normalmente eu identifico alguma coisa para a qual torcer, e eu posso torcer uma final para o Cleveland e na outra para o Golden State sem problema, porque, sei lá, por alguma razão, alguma história, alguma situação se passou, alguma recuperação, estava 3-1, os caras conseguiram recuperar o jogo. Então eu fico muito mais a reboque das narrativas que são da liga e menos das narrativas exclusivamente da competição, de quem vai ganhar, né? Então, o cara que mudou de time, pô, só que agora ele... nessa conjunção, nessa nova situação, ele vai conseguir ir melhor. Então, quando o Kyrie Irving deixa de se vacinar, pô, fala de torcer para ele na hora, né? Então, assim, eu sou um fã desse tipo hoje, e a NBA é uma grande contadora de histórias nesse sentido. Ela faz muito bem. Quando teve a bolha lá, que foi incrível, uma iniciativa histórica da NBA ali, né? Todos os posicionamentos que a liga tem hoje em relação a questões sociais, culturais, tudo isso interfere no meu consumo, e eu acho que é isso. Eles não é da boca para fora, quando eles de fato levam a sério contar histórias e entendem que contar história é mais do que o início, meio, fim de uma narrativa individual. Não, é estar posicionado no seu tempo, na sua era, é estar presente na vida real dos jogadores, né, nos problemas deles, na luta contra o racismo, porque você tem uma enorme maioria de jogadores negros. Então, tudo isso são histórias. Eu acho que eles fazem de verdade, não é papinho, não. Para mim, são uma referência profissional, inclusive. Como um cara que trabalha com conteúdo já há quase 20 anos, a forma como eles fazem me faz pensar que é assim que eu devo também direcionar meus esforços, das minhas coisas pessoais, dos clientes, dos quais eu atendo, dos projetos dos quais eu desenvolvo. Tem muita influência desse jeito mais complexo da NBA de contar histórias, com certeza.
Acho que a gente tem muitos caminhos para seguir. O Bruno Maia lançou há algum tempo um livro chamado Inovação é o Novo Marketing, Insights de Negócios para o Futebol Pós-Covid. NBA tem um pouquinho aqui da sementinha desse livro?
Tem, muito, muito NBA nesse livro. Porque, enfim, é um livro que mira no futebol, no esporte, e o futebol, ele, se comparar o futebol, eu não digo nem só o brasileiro pior ainda, mas mundial, com a NBA é muito anacrônico. O futebol, ele deitou em cima do leito de ser o maior esporte do mundo e sempre quis que todo mundo se adaptasse a ele. E a NBA... por mais que seja a melhor liga de basquete do mundo, ela não era o principal produto de esporte do mundo. E ela, para poder ter a sua dominância e conseguir, desde pelo menos a década de 80, ela faz muitos esforços de se atualizar em muito sentido. E eu acho que quantas vezes a gente não cita o esporte americano e a NBA por a reboque como uma referência para o esporte.
Sim, sim.
Então, quando a gente fala de inovação, muitas das coisas que eu cito, que eu apresento no livro... várias delas ou eu conheci pela NBA, ou foram, sei lá, propostas para a NBA. Então, por exemplo, tem aí uma empresa, quando a gente fala de realidade virtual, de inteligência artificial, enfim, de outros assuntos envolvendo tecnologia para aplicação no esporte, tem uma empresa israelense, a WSC, que a NBA comprou parte dela, que é uma startup que desenvolvia vídeos autônomos, reconhecimento de imagem para gerar vídeo sem precisar de um editor. A imagem passava, ele automaticamente editava, replays, melhores momentos. Ele conseguia identificar na tela que aquilo era uma enterrada, que aquilo era uma assist-trade. Isso abastecia diretamente a central de mídia da NBA e era divulgado em questão de segundos para as redes sociais de cada clube que estava na franquia. Então, eu me lembro de 2016, por exemplo, de estar, sei lá, tinha dormido cedo, não tinha visto o jogo. E, cara, de manhã já tinham 10 posts de 2016, estou falando de 22, tem 6 anos já, com os melhores momentos do Instagram do Spurs, ou dos times que eu sigo, customizados, para que eu, na manhã seguinte, no banheiro, lendo lá, eu já tivesse todo aquele resumo, não perdesse aqui um mastigado, sabendo quais eram as que eu queria. Então, cara, esse tipo de coisa acelerava muito, fazia com que eu ficasse muito mais conectado para o próximo jogo. Então, se eu perdi um jogo hoje, mas amanhã de manhã eu recebi sim, essa quantidade de informação, a chance que eu deixe de acompanhar o próximo é menor.
Sim.
Né? Você consegue reter o cara, ele está ali no jogo, ele perdeu um, mas ele está no game do produto, da liga, né?
E numa outra plataforma, numa outra tela, mas conectado sempre com o jogo.
E era isso, cara, e eu ficava encantado, porque a minha agência trabalha com isso aqui no Brasil e a gente fala, cara, como é que esses desgraçados já estão com tudo isso? Porque, cara, por mais força econômica que você tenha, para ter uma equipe gigantesca, como a gente dominava aquele fazer daquilo, eu sabia que aquilo não era muita gente trabalhando.
Sim.
Tinha algum toque de mágica. E aí eu comecei a investigar até o dia que eu descobri essa história. Entendi, tinha uma startup, e a startup era de Israel, os caras tinham desenvolvido um algoritmo para leitura de imagem. E eu falei, uau! E aí eu até fui tentar contratar para um cliente nosso, mas era muito caro na época, e a NBA tinha comprado parte deles para ajudar a desenvolver, eles estavam pegando poucos clientes na época, porque eles estavam desenvolvendo parte do software em torno da NBA. Então, por exemplo, é uma das coisas que a gente cita, que aqui no esporte brasileiro, agora já tem inclusive algumas empresas concorrentes, no Brasil tem uma concorrente dessa empresa chamada Sportistics, que é uma empresa de também de inteligência artificial sobre imagens, que tá grande no mundo hoje, já está internacionalizando, uma startup brasileira bem bacana, e que... Por exemplo, é uma coisa que eu descobri, cito e acredito aí, que vem a partir da NBA, desse interesse que eles têm pelo novo.
Incrível.
Né? Os caras irem lá buscar uma galerinha em Israel que está com a solução numa garagem. E jogam isso numa escala mundial.
Fora, né? Posso te dar um exemplo, assim, acho que foi em 2012 ou 13, eu fui cobrir o Media Day do Chicago Bulls. O Media Day é um time, para explicar, né? É um dia antes da temporada em que os jogadores estão à disposição para fazer uma série de ações. Então, o jogador chega lá, geralmente é no ginásio do treino, né? Então, é um espaço de 2 ou 3 quadras. O assessor tem uma lista de afazeres. Então, ó, número 1, você vai ali naquele estágio, você vai conversar com a rádio local. Número 2, você vai sair, você vai falar com essa TV. Número 3, fotos oficiais para o guia da temporada. E aí, um dos números era uma cabine especial de fotos para o jogo NBA 2K. E, cara, isso 10 anos atrás... O jogador chegava de pé numa cabine, ele tinha, vou chutar, umas 40 câmeras DSLR, ali, aquelas filmadoras e tal, que faziam um mapeamento 360 graus, giravam em volta dele e ali já virava um avatar para o jogo. Isso em um dia o cara fazia, há 10 anos. Então é esse tipo de visão do produto, do negócio, que acho que a NBA se torna referência sim para as outras ligas.
E vou te dar um exemplo disso. O Media Day é um baita exemplo, porque, por exemplo...
Futebol hoje tem Media Day aqui no Brasil.
Não, então, é esse exemplo que eu ia dar, porque a minha agência, como eu falei, a 14, olha o nome dela de novo, a 14, ela atende, por exemplo, até hoje a gente atende o Comitê Olímpico Brasileiro.
Sim.
Cara, quando a gente começou a fazer Media Day, era um conceito que a gente trazia de copiar a NBA. A gente fala, cara, a gente não precisa ter os atletas todo dia, porque tinha sempre uma dificuldade. Rede social, não, né, importante, é importante, não consigo data para isso. Eu só consegui, por exemplo, aqui estamos na Globo, uma mídia importante, consegui uma agenda do cara. Mas tratava-se essas mídias onde o fã estava mais cotidianamente como algo menor. A NBA arrumou esse... Não sei se foi a NBA, mas o mercado americano desenvolveu esse modelo do Media Day. E eu me lembro que nessa época a gente estava contratado de uma grande marca de material esportivo que patrocinava um time lá do Rio de Janeiro, e a gente foi fazer um projeto para eles e que exigia um mini, não é nem um media day, era uma hora day, uma hora mídia, né, para poder gerar uns conteúdos. E, cara, e o futebol, negou completamente, não aceitava aquilo dali. E eu lembro que, acho que inclusive foi a Globo, uma das primeiras que começou a fazer em todos os campeonatos que ela transmitia, a Media Isso. Day, impôs essa rotina aos jogadores, que depois os clubes brasileiros que começaram depois a criar os seus Media Day. E que, de novo, é algo que vem dessa visão da NBA, de capilarizar, de atingir onde o fã está, de estar perto dele, de contar a história o dia inteiro, onde quer que seja. Isso também, nos últimos anos, chegou para essa parte do streaming, né? Com a série do Jordan.
Acho que é bem legal a gente falar disso
também. Então, enfim, e aí, a gente está falando de narrativas de exportar vídeo para o Instagram 15 segundos depois que ele aconteceu, e está falando de filmes de 10, séries de 10 episódios em plataformas de streaming, como foi o caso da série do Jordan. Então, você vê que a NBA está em todas as formas possíveis, né? Como você quiser oferecer conteúdo, ela está ali para te dar. Isso é muito, muito genial.
Um grande exemplo da cauda longa. Você que é um estudioso vai saber melhor do que eu, mas é o conceito simples de que você consegue... tem público para todos os tipos de conteúdo, desde que você acesse essas pessoas, né?
Um outro engraçado que eu lembro dessa época da NBA, quando eu descobri a WSC, isso tudo, que eu ficava chocado. Esse é um ótimo exemplo, que acordava de manhã, sei lá, o Curry tinha batido mais algum dos milhões de recordes dele lá. E aí o recorde tinha 60 anos, não sei quanto tempo tem de um recorde. Cara, acordava de manhã e tinha um vídeo do Curry e o vídeo de 60 anos atrás. E já, eu falei, cara, onde é que esse cara formasse mais? É tudo automatizado, velho. Porque assim, tá tudo digitalizado, tudo organizado. O cara, um editor de imagem, em 2 segundos, acha onde está o recorde de 30 anos atrás. Ele tem aquela imagem na mão e ele faz o vídeo, sei lá.
A indexação é absurda.
A indexação é absurda. A indexação, por exemplo, é um capítulo do livro e vem disso, assim, porque, cara, é um segredo de negócio de tecnologia, a indexação. E que no Brasil não se trata desse assunto mesmo. Né? Mesmo grandes empresas de mídia, a indexação é muito difícil, assim, um processo de indexação.
É caro,
é demorado. É caro, e a NBA fazia, e, cara, isso gerava uma experiência sensacional. Era isso, às vezes o jogo estava enrolando, o primeiro quarto o Curry batia o recorde, no segundo quarto já estava na tua mão a imagem do recorde de 30 anos atrás.
É assustador.
Pô, era assustador. Isso que eu falo, não era só ter gente, tem que ter um sistema todo, uma tecnologia toda pensada. Enfim, de quem quer inovar, de quem, no caso, quer contar a história.
E acho que a nossa proposta aqui para quem está com a gente nessa edição do Ponte Aérea é a gente tentar explicar um pouco mais por que essa liga é tão especial.
Isso.
Bruno, conta um pouco desse contexto agora, 2022, então acho que nos últimos 2 anos a gente tem uma série de produções hollywoodianas de basquete, é o Showtime Lakers, é o filme do Magic Johnson na Apple TV Plus, é o Netflix com o Last Dance, uma série de produções incríveis, espetaculares, que acho que todos nós aproveitamos muito ali, mas não é por acaso que isso está acontecendo, é uma onda significativa.
A gente cita muito na minha área, quando se fala dessa área de streaming, de conteúdos esportivos para o streaming, invariavelmente o case mais citado é o Drive to Survive, da Fórmula 1, porque eles fizeram uma grande coisa de encontrar novas narrativas para o campeonato. E nós acompanhamos campeonatos regularmente, isso foi muito poderoso. Mas eu coloco o Last Dance na mesma categoria, por exemplo. Eu acho o Last Dance, eu acho que ele tem um impacto absolutamente gigantesco sobre a cultura do esporte. Assim, para mim, na minha vida, tem um impacto muito grande. E eu acho que ele ainda é menos percebido o resultado do impacto do Last Dance que, por exemplo, o Drive to Survive. A gente já vê uma porção de ligas, né? A ATP já tem o seu próprio, a WSL lançou um agora. Tem uma obsessão por se criar, entre aspas, Drive to Survive para todos os campeonatos, o que é ótimo. Eu acho que essas narrativas paralelas, que não são a narrativa da competição, de quem ganhou, quem perdeu, factual, elas, pô, são um ouro que vive dentro dessas ligas há anos que ninguém vai lá explorá-la. Então, acho tudo certo. Mas a do Jordan, ela além de valorizar a história da liga na qual ele participa, ele faz isso pelos atletas. Né? Então, o Michael Jordan, qualquer lista de maiores atletas do mundo, você pode não achar ele o maior, mas se você pedir para a pessoa falar 3, não vai conseguir fugir dele, em algum grau. Toda a história já super conhecida, super exposta, e através dessa narrativa, dessa linguagem, né, a gente conseguiu ver o Jordan de outro jeito. A gente conseguiu não só quem era fã já da época, que viveu como eu, se reapaixonar, se reconectar com a sua infância, com outras épocas importantes da sua vida, como você conseguiu dar impacto para quem não entendia o que era o Jordan.
Isso é muito forte, é poderoso.
E isso, cara, a gente não consegue pelo factual. Ou nunca conseguimos, né? Não conseguirá.
Ou talvez consiga no menor grau, ali é um documento muito forte.
É, exatamente. Né? Mas sempre foi nessa documentação. E o que acontece é que, normalmente, quando a gente pensa, por exemplo, nos canais que a gente conhece, TV aberta, TV fechada, A forma como a gente distribui coisa ali que a gente consome, nós mesmos, estou falando dos canais, mas a gente senta lá cada hora, vê uma coisa, tem uma rotina e tal, e tem uma grade de programação, né, limitada pelo próprio horário dela, para as 24 horas do dia, e que tem que agradar um país inteiro.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Quando você traz a possibilidade do streaming existir, em que, cara, a partir de agora é cada um do seu jeito, na sua hora,
você
escolhe o que você quer na sua hora, então você pode botar mais coisas para alguém que só quer ver basquete. É difícil o Sport TV virar um canal só de basquete, porque, cara, ele tem que ter basquete, futebol de salão, vôlei, uma porção de coisa, para dar conta de quem gosta de esporte.
Sim.
Mas se você é um consumidor de esporte, no streaming você pode ter esse canal. E você pode ter mais tempo. Então você consegue oferecer coisas assim e contar histórias de forma diferente, que normalmente para você fazer essa reconexão, né? Até que historicamente você não vê em canais de TV, ter tanto, a não ser canais especializados, esses documentários, que são formatos mais longos, então não é uma linguagem que a gente costuma ter. No streaming eles cabem muito bem. Então, quando a gente vê uma série como a do Jordan, que para mim é um definidor, seja pela narrativa dela, seja pelo impacto cultural e econômico que ela gerou mesmo, de venda de produtos, de venda de colecionáveis do Jordan, tantas coisas, né? Então, por exemplo, na minha vida, em paralelo, ver a do Jordan, uma janela, se me permite, assim, hoje eu estou agora completando 40 anos, até os meus 30 anos eu dirigia muito produtos audiovisuais, era diretor de muita coisa. Depois fiz só projetos pontuais. E quando eu vi, eu voltei a querer dirigir, cara. Porque eu falei, cara, tem uma linguagem nova que me interessa muito. A gente acabou produzindo uma série sobre a vida do Romário, que ainda não foi lançada, mas que foi inspirada totalmente na narrativa, na estética, né, que você tem ali.
É uma referência aquilo ali.
É uma referência. Você tem uma coisa ali, para quem gosta de roteiro, para quem gosta de história de cinema e tal, quem trabalha com isso, como eu também trabalho, você tem uma coisa ali, você tem uma história que anda para frente e para trás, de acordo com... As coisas vão acontecendo. A Last Dance, para quem não assistiu, a última dança se refere à última temporada, né? Então, sendo o primeiro ao décimo episódio, essa história da última temporada, ela acontece de forma cronológica, regular, linear. Começa na pré-temporada e termina com ele campeão. Então, anda nessa ordem. E conforme os desafios e as situações vão aparecendo ao longo da série, ele usa isso para abrir outros arcos narrativos, que a gente chama em outras épocas. E aí, para a gente que trabalha com roteiro, direção, isso é uma linguagem muito nova, uma linguagem muito utilizada em cinema, em ficção, que não era tão utilizada no basquete, no esporte, de maneira geral.
Documentário esportivo, jornalista.
É, só que agora a gente tem histórias, possibilidade de contar histórias absolutamente geniais, como a do Michael Jordan, onde uma fração da vida do Michael Jordan, ou da vida do Magic Johnson, do Romário, de quem que a gente queira falar, numa plataforma que permite mais tempo e que você pode usar estéticas de outros formatos, como a ficção. Porque, cara, quando chega no final e o Jordan, ele cai, o pai é morto, ele sai do enfim, quem não viu não vai ficar dando spoiler. Mas acontece uma série.
Quem escuta o Ponte Aérea
já sabe,
deve ter visto muita coisa aí.
Vai jogar beisebol, não sei o que, aí ele volta, desacreditado, volta com outra camisa, aí, porra, volta a usar... Se você roteirizar isso, se escrevesse isso, ia parecer mentira. Porque é uma grande história, foi por isso que a gente se apaixonou pelo Jordan. E agora a gente tem como cada vez mais contar e usar recursos técnicos de linguagem. Então se abre uma porta para a gente ver outras histórias de maneiras novas, como aqui tem a do Casão agora no Globoplay, como se fez com o Castor de Andrade, né? Tem tantas outras que estão acontecendo. Então isso é um barato para a gente que trabalha com comunicação, que conta histórias, né? Poder ter novas formas de contar as mesmas histórias e que elas ganhem novos significados. Não é só pelo exercício, vou contar diferente. Não, você conta diferente, para quem faz é uma possibilidade nova de exercício técnico, de prazer da sua função, mas para quem recebe, também poder olhar de maneira diferente. Então, isso eu acho que, mais uma vez, a NBA, o esporte americano, foi pioneiro, tem sido quem mais está explorando isso, talvez, nesse momento. Você já citou alguns produtos aí, e acho que não vai parar. Daqui a pouco deve ter lá do Kobe, tem tantas histórias aí para serem contadas. Ainda, a gente ainda vai aproveitar muito isso.
O Pedro Maia, homônimo do seu irmão.
Um abraço pro meu irmão e pro Pedro Maia daqui também.
Dois craques. O nosso Pedro Maia Ele mandou algumas perguntas aqui que acho que são bem relevantes a gente discutir, né? A primeira, ele pergunta se, na sua opinião, a NBA se posicionar sobre causas sociais, raciais, a NBA ter também um posicionamento que não é anacrônico, né? O esporte, ele pertence à sociedade. Se isso é importante também para o crescimento da popularidade, se isso conecta mais a liga com os fãs.
Eu acredito que super. Pessoalmente, me identifico muito com as mesmas coisas que a NBA se envolve. Entendo que isso possa causar incômodo em quem não, por alguma razão, não compartilha das posições da NBA. Mas eu acho que uma das características do nosso tempo, da comunicação do nosso tempo, onde, por exemplo, muitas vezes o LeBron James muda de time e leva uma horda de fãs Sim. dele para aumentar a base dos times, ou Cristiano Ronaldo no futebol, em que se discute realmente até que ponto os jogadores não estão ficando maiores que as próprias franquias ou os próprios clubes. Isso é uma discussão, pelo menos em termos de mídia, não da paixão do torcedor, mas de potencial midiático. Isso mostra que a gente está num tempo onde as opiniões pessoais, os personagens, as personalidades, sejam nossas, sejam dos nossos ídolos, elas são importantes. Não é à toa que o LeBron cria para ser uma persona, comunica isso e tem fãs que ele leva quando vai para o Lakers. Né? A mesma coisa na NFL com o Kaepernick, por exemplo, né? Que está há anos sem jogar, sem conseguir jogar por conta das suas opiniões, e mesmo assim continuou, ficou talvez até maior do que era enquanto jogador. Sim. Isso para mim não diz respeito sobre os jogadores, nem sobre os clubes ou sobre as ligas, diz respeito sobre a nossa forma de existir como sociedade. A gente quer isso, a gente quer saber com quem a gente está falando, a gente quer as opiniões mais claras, né? A gente quer... O jornalismo tem um papel de isenção, de buscar uma isenção, de ser o mediador disso, mas também até no jornalismo você às vezes vê já a discussão de, pô, é melhor que abra a sua posição e não tente ficar mantendo, porque a isenção completa, ela é uma, na minha opinião, é uma ilusão. Ela é um esforço, ela pode ser um processo que eu acho que todo jornalista deve ter no seu fazer, mas no final do dia a informação ela já sai enviesada se você escrever uma palavra ou outra, ainda que seja inconsciente. Então, eu acho que hoje, quando a gente tem acesso a tanta coisa, tanta possibilidade de consumir o que a gente quer, da forma como a gente quer, na hora que a gente quer, seja as séries, seja um esporte... Pô, eu gosto de curling jamaicano. Cara, se existe curling na Jamaica, você vai encontrar um lugar para acompanhar. Eu gosto de comer...
Bobsled tem, você está falando com o cara que cobriu as Olimpíadas de inverno, né?
Pô, pois é.
Acabei então, de voltar da China.
O Bobsled jamaicano é o melhor filme da minha vida até hoje. Eu tenho mais carinho é esse, inclusive. Diga-se de passagem, Jamaica abaixo de zero. Mas hoje... Você chega, você quer comer uma comida vegana das Filipinas, você acha um restaurante. Sim. Nesse contexto, conhecer as coisas com as quais a gente lida é uma característica que a gente tem como consumidor. Então, por isso que eu acho que a posição da NBA, dos campeonatos, das federações, se você perguntar para mim assim, a seleção brasileira está tão afastada do público, por que está tão afastada? Porque não joga no Brasil? Também. Mas eu acho que não se envolve na vida do brasileiro. Né? E quando se envolveu, por exemplo, a camisa brasileira foi tomada por uma ala política, um caminho político que existe no Brasil hoje, ela foi feita à margem da própria CBF. Né? A CBF, não tem nada a ver com isso. Cara, e deixou-se apropriada a seleção sem que a seleção tivesse voz. E aí você permite que alguém estabeleça isso e passe a ser uma ilusão achar que não tem significado. Tem, só que os outros vão dar, e pode ser eventualmente prejudicial, pode até vir a ser bom para você, mas você está perdendo o controle da sua própria narrativa, da sua própria história. Então não existe para mim essa isenção das marcas, das franquias, dos jogadores, dos campeonatos. Eu acho uma bobagem achar que isso pode ser praticado hoje como foi até 20, 30 anos atrás. Então eu acho que é fundamental, faz parte. Isso também para mim soma na identificação de amor, ódio, rejeição, mas isso faz parte de existir no mundo de hoje. Eu acho que a NBA faz muito bem.
Você consegue elencar as três principais ligas de esporte do mundo? Imagino que a NBA esteja entre elas. Nossa, e por que a NBA se destacaria? Ou algo que destaque a NBA nesse sentido? Não sei.
Cara, as três, se eu perguntar amanhã, eu vou falar diferente. Assim, vou
colocar o que acaba agora. O exercício rápido, pode ser depois Fórmula 1, NFL, NBA ou Premier League?
Cara, para mim, acho que me vem mais rápido são ligas americanas, inevitavelmente. Hoje, acho que mais me pegam, olhando para o lado técnico de negócio, Sim. a NFL, a NBA e talvez a WSL. Acho que em algum momento ali atrás, na década passada, o UFC fez uma coisa completamente excepcional, né? Transformou uma marca quase do zero para o que é o UFC hoje. Acho que no futebol, sem dúvida, a Premier League é quem está mais à frente, mas ainda acho que em termos de modelo de negócio, de atuação, de entender o todo, eu acho que os esportes americanos ainda estão muito na frente, eu acho.
E a NBA, o que você destacaria assim como uma qualidade importante nesse sentido de valor de marca, de crescimento? Você citou, por exemplo, o documentário O Last Dance, ele Eu acho que do Magic Johnson até conta isso de uma forma mais clara, mas aquela virada assim, da década de 80 para 90, da marca se reafirmando, uma liga que estava caminhando para um fim de repente e consegue ressurgir. A NBA 2.0, vai, a próxima NBA, qual é a grande característica que a gente pode esperar?
Na do Magic Johnson parece isso, que teve um momento que a NBA estava quase acabando, porque o nível de violência dela nos 70, 60, né? Tipo, os jogos eram rejeitados pela audiência, parecia uma coisa de gangues assim e tal. E tem uma mudança ali nos anos 80, né, quando o David Stern assume lá e que começa a fazer um trabalho, enfim, que até hoje pauta, né, o olhar de negócio, enfim, a compreensão do seu próprio tempo. Eu acho que a NBA consegue fazer isso. Acho que em algum momento, em termos de comunicação, do negócio da comunicação, talvez a NFL tenha dado uma acelerada muito grande, até passado, em algum momento ali no meio da década passada, mas passou num game de alta performance. A NBA nunca saiu muito dali. Para mim, eu gosto muito mais de basquete. O futebol americano não é um esporte que me pega como consumidor, então é quase impossível para mim. Eu aprendo às vezes muito mais sobre a NFL quando eu vejo que a NBA copiou, eu falo, eles fizeram isso, porque eu não sou um consumidor direto. Mas eu acho que sim, eles propuseram muita coisa, a coisa dos games, né, dos fantasy games da NFL,
sim.
Que eu acho que foi um troço genial para a expansão de mercados deles, assim, né, um produto que os caras criaram e que o fantasy dá prejuízo em si, ele gasta mais dinheiro do que arrecada. Só que os estudos da NFL mostravam que a cada ano que aquilo entrava um novo território, a audiência da TV aumentava. Então, aquele jogo podia ser deficitário porque ele pagava em outro lugar.
Perfeito.
E o produto ia crescendo, crescendo, crescendo. Então, eu acabei falando de outra liga, né?
Não, mas isso acho que é bem relevante também.
É, né? Mas eu acho que... Acho que a maior parte das coisas que a NBA tem de encantador para mim, e já deu para ver que eu realmente sou fã deles, assim, a gente acabou falando, né? Mas é isso, eu acho que é uma postura de estar conectado ao tempo do agora, sabe? O que está acontecendo e ter... uma humildade que talvez venha do fato de não ser o maior esporte do mundo, tem mais presença, que tem sempre que correr atrás, né? Então, é isso. Às vezes o cara que cresce com tudo na mão, com tudo fácil, ele fica um pouco mais preguiçoso que alguém que tem que se esforçar todo dia para estar no topo, né? Eu acho que o NBA tem um pouco dessa característica quando compara o basquete, que tem aquela coisa egocêntrica de achar, não, somos campeão do mundo, né? O cara ganha a NBA, é campeão do mundo.
É.
Né? Tem esse egocentrismo, mas ao mesmo tempo eles sabem que quando eles vão disputar no cenário internacional, não ter essa capacidade mundial, não ter campeonatos iguais, também torna eles mais fracos, porque o futebol tem campeonato forte em vários lugares. Mas eles têm que ralar muito mais para poder se tornar relevantes em outros territórios. Mas essa temporada a gente viu também agora cada vez mais estrangeiros entrando, protagonizando, às vezes com mais jogadores estrangeiros performando bem, sim, ou como melhores das suas posições do que americanos, né? Isso é uma mudança que, pô, o Oscar é vítima disso, né? O Oscar tinha que largar a sua seleção para ir para a NBA tempos atrás e por isso não foi jogar lá. E a liga mudando, a liga se permitindo adaptar, entender que, cara, não adianta se sentar no auge da sua arrogância do que você já é, você não vai garantir nada no futuro. Acho que a NBA sempre foi a mais camaleônica, mais interessada, mais dinâmica de todas as ligas, assim.
É uma obsessão por se conectar com o fã e tentar transportar a experiência, e que muitas vezes nem é só o jogo. Bruno, acho que a gente já está encaminhando para a nossa parte final, um episódio muito legal. Você que escuta o Ponte Aérea, @aerea_ponte no Twitter, @aerea_ponte. Escreve lá o que você achou, conversa com a gente. Para a gente terminar, uma coisa que para você foi especial nessa temporada, do que você acompanhou, assistiu, o que foi mais legal? Dá um destaque.
Cara, infelizmente, essa temporada eu acompanhei muito, muito menos que eu gostaria, né? Mas o Morant, eu acho que foi um baita destaque. Doncic também. Cara, acho que a própria volta do Klay Thompson, que, né, muda de novo a perspectiva do Golden State. A consolidação do Boston. Eu acho que tem sido as temporadas têm sido muito mais legais, porque nos últimos 2-3 anos, pelo menos, a minha sensação, a gente sempre fala da NBA, uma coisa que também é acreditada como legal da NBA, é o sistema que ela tem de reequilibrar os times, né? O cara se destaca muito e acaba que ficou para trás, já recompensado no draft e tal, no sistema financeiro deles, para que você nunca tenha um clube, uma franquia se afastando tanto das outras. Mas eu acho que a gente chegou num nível de equilíbrio no alto, com muitos times, sabe? Então,
talvez tenha sido uma das mais imprevisíveis temporadas.
Assim, tipo, distribuiu melhor os jogadores, estão menos concentrados, e tem muita gente boa e muito time ao mesmo tempo. Num nível que eu não consigo lembrar, assim, por mais que qualquer fã apaixonado pelos anos 90 vá falar, ah, não, aquela é a melhor época, mas, cara, você tinha uma concentração indiscutível, sim. Indiscutível naquela época. Os times eram muito, muito claros e, bem ou mal, ninguém era páreo pro talento do Jordan. Assim, era uma coisa... E hoje, quando você tem, você pode falar, ah, o Jordan é o maior de todos os tempos, tudo bem, mas você tem dois ou três caras que estão ali na lista de vai ter um maluco que vai achar melhor que o Jordan. Né? Tem o LeBron, você tem o Curry, você tem o Harden, você tem, enfim... Tem uma galera ali que pode estar pleiteando um lugar na história, assim, e os caras estão disputando entre si. Então, eu acho esse equilíbrio dessa temporada, o 4-3 do Boston no Miami, né, virado no final ali e tal, eu acho que talvez o maior destaque tenha sido esse, apesar de ter sido uma temporada que eu, particularmente por motivos profissionais, tinha mais ocupado na época do desenvolvimento da temporada, e eu pude acompanhar menos, mas eu acho que isso me chamou a atenção, nas vezes que meus amigos que gostam de basquete iam lá em casa para a gente ver alguns jogos, a gente falava disso, assim, como estava mais equilibrado. Isso é bacana também, é um novo jeito de fazer NBA, assim, com times mais equilibrados. Vamos ver como é que vai ser para os próximos, as próximas temporadas aí.
As próximas eu não sei, mas eu imagino que a próxima vez que a gente conversar aqui, a gente vai ter muito mais novidades ainda sobre esse negócio, sobre o que representa a Liga da NBA, essas inovações. E que prazer, Bruno, receber você aqui no Ponte Aérea com a gente. Acho que quem escutou conheceu um pouquinho mais de um lado da Liga que muitas vezes passa despercebido pelo debate do jogo, pelo factual. E é o que sustenta, né? O jogo, no fim, é acho que é a cereja do bolo ali, mas de muita coisa que vem junto, que vem atrás. Foi bem legal.
Com certeza. Tenho certeza que esse podcast vai ficar velho rápido na mão da NBA, né? Outros esportes, talvez menos. Mas com a NBA, quando a gente for ouvi-lo daqui a 2-3 anos, vai falar, ih, esses caras estão falando só velharia, porque a NBA já vai ter se reinventado tanto e vai estar pautando tanta coisa nova e vai merecer outros programas, com certeza, sobre esse tema. Obrigado pelo convite, foi mó barato poder estar aqui. Mais um abraço aí pro xará do meu irmão, Pedro Maia, e pro meu irmão também.
Bruno Maia, nosso convidado hoje aqui no Ponte Aérea, edições novas sempre às terças e sextas, ou em edições extraordinárias com finais, playoffs, convidados. Mais uma vez você conversa, interage, acompanha a gente também pelo Twitter, no @aerea_ponte. Bruno, considerações finais.
Última coisa, já que a gente está aqui no Globo Esporte, divulgar também o nosso podcast, que a Field the Match, minha empresa, está fazendo junto com a casa.
Ah,
né?
Olha o spoiler aí, esse é importante.
Que é o Nos Armários dos Vestiários, uma série de podcast que fala sobre jogadores, personagens do futebol que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, e que durante muitos anos convivem com o preconceito e a dificuldade de poder ser quem são no esporte que escolheram, que amam, que praticam, que são excelentes, né? É um podcast que eu acho que fala muito sobre liberdade de expressão, um tema rico aos dias atuais, e a gente precisa entender a liberdade de expressão também como uma liberdade de ser quem você é. As pessoas não podem ser excluídas dos seus próprios talentos porque eventualmente alguém tem uma visão diferente sobre como ela deveria ser ou não. No mínimo, a gente tem que respeitar o outro. Então é importante, acho que um podcast que a gente está fazendo com muito carinho, com muito respeito também, brilhantemente conduzido aí pela Joana de Assis, pelo William de Luca. Então eu convido todo mundo a escutar. Vão ter mais coisas da Field the Match com a casa em breve também. Está desenvolvendo muitas histórias, muitas narrativas dentro do esporte paralelas, que não só as dos resultados. Então a Globo tem sido um parceiro, outras plataformas também, então a galera pode acompanhar também, @FieldTheMatch aí, para saber um pouco mais, mas esse Nos Armários do Vestiário já está aí disponível para a galera curtir.
Coisa boa, aí quando a Joana já tiver apostos, aí a gente traz ela aqui também, para a gente convidar a turma do Ponte Aérea para acompanhar. Essa edição termina por aqui, nos vemos na próxima, nos ouvimos na próxima, @Aérea_Ponte. Bruno, obrigado, um abração e até mais.
Go Spurs! NBA!